Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Ana Olinda, há pontos-chave que acha que são fundamentais para vós e que não tocámos ainda nesta conversa?
Dentro das nossas atividades faltou esta parte de apoio psicossocial. Não é só do pão que vive o homem, também tem que ver os aspectos espirituais. Então, damos apoio às famílias, damos aconselhamento, porque muitas vezes as crianças ficam com a avó. Os adolescentes, desculpa a expressão, muitas vezes são rebeldes. Bom, em situação normal, com os pais em casa. Agora, pior quando nem pais têm. Então, tem este problema e nós temos que estar constantemente a fazer visitas àquela família. Algumas crianças não se rebeldiam fazendo coisas, mas ficam caladas, já não têm aproveitamento na escola, estão sempre com semblante fechado, não falam, não dizem o que é que precisam, o que é que têm, o que é que não têm. Então, trabalhamos muito nesta área de apoio psicossocial. E que temos parceiros que nos ajudam também, temos que agradecer esses parceiros que nos ajudam a encontrar a maneira de fazer as coisas, que é nos dar os financiamentos, que é nos dar a formação. Há várias pessoas formadas na área psicossocial, na área de projetos, da gestão, na área dos jovens, na área da criança, na área de nutrição. Em relação à nutrição das crianças, temos aquilo que chamamos de cesta básica, que damos os produtos básicos de alimentação mensalmente. Mas achando que não é suficiente só dar, também ensinamos a cultivar. Então, abrimos uma machamba na macha, outra machamba em maniça, onde temos ananasal, na macha plantamos milho. Então, o fruto dessas machambas nós fazemos a distribuição dos alimentos às crianças e aquilo que resta vendemos para podermos comprar o caderno, comprar o chinelo, que ela vem, titia, fala, não tem chinelo, não tem isto. E pagamos também as mensalidades escolares, que são as propinas. Portanto, mais ou menos o nosso trabalho vai nisto. É a educação, apoio psicossocial, a saúde, a habitação. Nem toda a gente tem habitação, mas damos habitação àqueles mais carentes em termos de habitação, que os pais morrem, não deixaram casa, e então nós temos que ver. Esta é a parte que nos custa mais. Temos dois serviços mais difíceis, que é a alimentação e a habitação. A criança não pode dormir sem comer, mas muitas das vezes dorme sem comer. Então, essas crianças muitas vezes abandonam a escola porque não têm comida. Então, os rapazinhos preferem ir trabalhar nas machambas ou nas obras, que é para poderem ter o dinheiro para completar aquilo que falta em casa. E as meninas entregam-se sexualmente, onde apanham a gravidez, onde apanham também a infecção por HIV, porque entregam-se para poderem ter o dinheiro, para poderem se sustentar, para poderem comprar roupas, para poderem estar iguais às outras na escola. Então, muitas vezes, essas meninas abandonam a escola por essa razão, casamentos precoces, e maternidade precoce e também trabalho sexual que elas querem se sustentar. E estamos num trabalho muito difícil, mas com a graça de Deus conseguimos fazer alguma coisa, conseguimos ver frutos. Já temos algumas crianças já são formadas, são professoras, outras são enfermeiras, outras são carpinteiros, e que esses carpinteiros e serralheiros hoje têm emprego na Reencontro como formadores. E fazem mesa, fazem cadeiras, fazem tudo, vão à praça, vendem e já não estendem a mão. Então, alegramos-nos de ver o homem nesse sentido. E já temos algumas crianças também que já manifestam a vocação religiosa. Temos algumas meninas que já estão em casas religiosas, querem se formar. Então, o trabalho físico, material e o trabalho espiritual, graças a Deus, as duas coisas até que estão a andar.
Uh,
Mana Henriquete, quer acrescentar alguma coisa, visto que é a área que é dirigida por si? O que emerge, o que é que dá satisfação, o que é que preocupa na orientação dessa área da psicossocial?
Dizia Manuela, de fato, que os adolescentes às vezes desafiam os avós, desafiam as mães sem pai, porque nós aqui, os filhos respeitam muito o pai, ou têm medo do pai, e a mãe é amiga. Então há isto. Enquanto entramos numa família, há esse desentendimento e conseguimos, de fato, repor a ordem, a compreensão, nos consola esse aspecto. Falando um pouco da parte espiritual, da relação dos meninos para com Deus, muitas vezes, quando somos pobres, pensamos que Deus nos esqueceu. A gente não deixa de falar de Deus das crianças, falamos de Deus, convidamos as crianças a conhecer o Criador, o Salvador, o amigo de todos, o amigo do pobre e do rico. E muitas vezes as crianças, de fato, aceitam essa realidade divina. Voltando ao comportamento, também tentamos para que elas caminhem no bom, no melhor, para o futuro deles. E algumas crianças, de fato, têm tido uma mudança de comportamento, o que nos alegra. Há uma família exemplar, a família dos Tilas. Entramos nesta família de 12 crianças, sem pai e sem mãe. Eles nos acompanharam, mas o velhota agora tem 18 anos, mas continua a ser um bom rapazão. É uma ação de graças para nós, essa família que acompanhou. É um exemplo que temos, algumas, de fato, que têm tido este comportamento. E algumas crianças que dificilmente acompanham e são lentas em chegar a um comportamento de compreensão, mas manifestam um desejo. Já é bom este interesse que eles manifestam de mudança de comportamento.
Embora esse vosso trabalho seja grandioso, Mana Olinda, imagino que é uma gota no mar de necessidades que aqui em Moçambique, seja do ponto de vista educativo, da nutrição, da saúde, etc. Que aspirações tem a mais para a vossa associação, para que possa responder um bocado mais a essas necessidades todas?
Sim, estamos sempre a sonhar alto, sempre a sonhar alto. Nós estamos a atender as nossas crianças no domicílio, mas neste momento estamos a construir uma obra em que vamos atender aquelas crianças que os pais acabam de morrer e ainda estão em choque, enquanto estamos à procura de pais substitutos ou organizarmos-nos no sentido de apoiar melhor para saírem rapidamente daquele choque, vão viver no nosso centro. É um centro aberto, de dia vai servir para todos e durante a noite vão ficar aquelas crianças com mais necessidade de apoio afetivo, material e afetivo. Então, temos uma coisa de 24 camas, que vão ser 24 camas para meninas e 24 camas para rapazes. É um edifício de um piso. Em cima vai funcionar tudo quanto nós estamos a fazer agora. Aliás, embaixo e por cima, então, vão ser dormitórios, a sala de estudo, o vestiário, a sala de recreios, etc, etc. É isto que nós aspiramos. E temos também um sonho que pensamos que, com graça de Deus, vai se realizar, é termos uma aldeia mais organizada no distrito de Manhissa, na localidade de Maluane. Já está desenhado o projeto. O projeto é Reencontro à Nossa Casa. Então, aí vamos ter uma escola primária, uma escola técnica, porque as crianças fazem o ensino primário e muitas vezes é difícil ingressar à universidade ou à escola secundária. Então, nós queremos fazer a formação técnica dessas crianças. Vamos ter uma escola técnica e vamos ter casas para os professores, a casa para os cuidadores, casa para as próprias crianças, já vamos ter um edifício principal. Então, ali vamos ter uma igreja própria, vamos ter sala de reuniões, vamos ter casas de alugueres e vamos ter tudo o que é necessário. Chamada Aldeia de Reencontro, Reencontro à Nossa Casa. Esta é a nossa aspiração, queremos fazer coisas melhores. E até o bispo disse, pô, avance, minhas filhas, porque mesmo nossos retiros podem ser lá quando vocês estiverem com isso. Então, esse é o nosso sonho maior. Já encontramos alguns doadores, já temos o terreno em nosso nome. É um terreno de 3 mil hectares. que vai dar, não vai dar para fazermos machambas, mas para a escola técnica, a escola primária, a igreja, os dormitórios, e cozinha, sala de conferências, piscina, um campo de jogo para os meninos. Este é o nosso sonho.
E vai ser aonde?
Vai ser no distrito de Manhissa, aqui em Maputo.
Falava em ajudas que recebem, é só de organizações externas ou a sociedade moçambicana, onde sabemos que há ricos também, ajudam, sendo sensibilizados para estas temáticas sociais e da necessidade de um desenvolvimento mais geral para todos e não só para alguns?
Assim, sim, nós recebemos ajuda interna e ajuda externa. Aqui dentro nós temos a FDC, que é uma fundação, Comunidade para o Desenvolvimento, iniciativa da Graça Machel, que é a esposa do falecido presidente, está a nos ajudar bastante e no corredor de Gaza. Ela que está a segurar, esta ajuda que está a segurar a reencontro em Gaza e ajudou-nos a criar, a fazer um escritório muito grande em Gaza, é muito visível. Temos também organizações locais como Save the Children.
Save the Children é internacional, não é?
Internacional.
Queria dizer mesmo moçambicano. Mesmo, qual é a sensibilidade dos moçambicanos em ajudar de várias formas, materialmente, com dinheiro, com estruturas, com sensibilização?
Ajudam bastante. Só que são muitas pessoas que estão a pedir ajuda. Hein? Assim, individualmente fica muito difícil, mas há alguém que individualmente diz, olha, venham vos visitar, e nós levamos a visitar e escolhe uma família, escolha, fiquei muito sensibilizada com esta família, eu vou ajudar esta família, vou ajudar esta criança. Então temos também o sistema de padrinhos, e as pessoas vão visitar e diz que eu sou madrinha desta criança. Então ajuda na educação da criança, na alimentação daquela criança, no vestiário daquela criança. Em termos de organizações grandes, temos a FDC, temos a ACI, temos a VSO, são organizações...
Explica um bocadinho essas siglas, porque os nossos ouvintes dos outros países que não conhecem...
Sim,
não
esta, FDC é Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Uhum. A ACI é a Africa Initiative, mas é moçambicana, também está a nos dar grande ajuda. A VSO... é internacional, mas está aqui em Moçambique, está a ajudar. Então, nós consideramos uma ajuda local, mas ajuda externa, temos cristãos de América, cristãos católicos, e que são sacerdotes e leigos, essas é que asseguram o reencontro, essas é que dão o bolo maior. Ajudam-nos espiritualmente, em oração, em visitas, moralmente, e conseguimos sensibilizá-los, elas já expandiram mais a ajuda da reencontro para outras organizações religiosas, como aqui também este convento já está a beneficiar de alguma ajuda destes religiosos americanos. Temos também as franciscanas missionárias de Maria, já estão a receber essa ajuda desses cristãos americanos.
Do governo moçambicano?
Do governo moçambicano, sim, senhor. Até o governo pode ficar ofendido porque esqueci-me de falar deles, mas estão-nos a ajudar bastante. O Conselho Nacional de Combate ao HIV e SIDA tem nos apoiado bastante, ajudou-nos na construção de algumas casas, ajudou-nos na formação dos líderes comunitários, na formação do staff da reencontro, na formação dos jovens ativistas e mesmo na alimentação das crianças, tem nos ajudado bastante. E na nossa formação, no âmbito da HIV e SIDA, temos bebido muito do governo. E o governo não há de vir o presidente pessoalmente nos dar os fundos, mas é através daquelas organizações nacionais, que é o caso do Conselho Nacional do Combate ao SIDA.
E a igreja também dá algum apoio material ou só vos dá luz verde e apoio espiritual para irem avante?
A igreja nos dá apoio em termos de formação e a pastoral de saúde. Dá-nos luzes, dá-nos aconselhamento. O próprio bispo ajuda-nos bastante e ele nos deu um diretor espiritual que trabalha conosco. Em termos de material, Eu penso que a igreja também precisa de ser ajudada, porque tem muitas atividades. Tem muitas atividades. Nós também nunca pedimos o material à igreja, mas pedimos mais o conselho, como devemos fazer isto, como devemos fazer aquilo. E dão-nos muita formação e muito apoio.
Como é que as pessoas às quais vocês dão esses serviços veem esse serviço? Apreciam? Sentem que, por sua vez, há um dever qualquer coisa à sociedade para dar aos outros quando for o momento também? Como é?
Elas nos olham com muita gratidão. Essas crianças que vão crescendo e voltam para nós e dizem: valeu a pena, muito obrigada, eu estou aqui, em que eu posso ajudar? Deixando as crianças, o próprio governo reconhece o nosso trabalho, tanto que sempre que há qualquer coisa, o governo faz questão da reencontro estar presente. Acho que vale a pena estarmos a fazer esse trabalho. Há minutos atrás eu disse que há crianças que agora são formadoras de outras crianças, crianças que passaram pelas nossas mãos, com muita gratidão, que nós estamos muito gratas ao Senhor por nos ter dado esta oportunidade de podermos fazer alguma coisa por aqueles que sofrem.
Uma palavrinha de conclusão desta longa conversa, começando aqui pela mana Henriquete.
Então, graças a Deus por esta oportunidade de falarmos para os outros e dar a conhecer quem somos nós, o que é reencontro, as maravilhas que Deus fez por nós, de nunca nos abandonar, nos convidou à consagração, chegamos, não chegamos, mas Ele está sempre conosco. E para aquilo que fazemos para os outros, são razões, mais que razões, para dar graças a Deus pelo seu amor para conosco.
Eu queria aproveitar esta oportunidade para exortar a todas as mulheres que me ouvem que façam a mesma coisa. Há muita criança no mundo que não tem ninguém e que ajuda, faz-lhes fazer muito bem.
A Reencontro está aberta a outras ex-religiosas, ex-consagradas ou a qualquer mulher que queira fazer parte deste movimento que tem esse carisma particular de querer restituir à sociedade aquilo que receberam com vista espiritual, de formação, restituir isso à sociedade, embora não seja de um convento ou de uma congregação.
A Reencontro está aberta para qualquer pessoa que está para ajudar, porque o nosso objetivo é ajudar. O nosso objetivo é minimizar o sofrimento. Então, toda ajuda que vier, ajuda física, ajuda espiritual, ajuda material, é bem-vinda. As pessoas podem se juntar a nós, ou podem não se juntar a nós, mas terem outras iniciativas tendentes a minimizar o sofrimento das crianças.
E com esta abertura concluímos daqui de Maputo a rubrica África Vozes Femininas desta semana. Estiveram connosco a mana Olinda e a mana Henriquete, que são membros, cofundadoras da Associação Reencontro, que vocês puderam conhecer ao longo desta entrevista. Obrigada, até para a semana, a todas e a todos os ouvintes. Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.